muito boa tarde. As obras de desmantelamento de um gasoduto de combustível inativo da Força Aérea Norte-Americana na Ilha Terceira arrancam este ano. O anúncio foi feito pelo Governo Regional em resposta a um requerimento do Partido Socialista, onde refere que foi assinado um contrato para o desmantelamento de um gasoduto de combustível inativo no Campo das Lajes, que engloba dois projetos: a desativação de tubagem de combustível e um levantamento dos poços de monitorização de águas subterrâneas, trabalho que começam durante o presente ano. Em causa está a contaminação de solos e aquíferos na Praia da Vitória, provocada pelo armazenamento e manuseamento de combustíveis e outros poluentes pela Força Aérea Norte-Americana na base das Lajes. Os deputados socialistas eleitos pela Ilha Terceira solicitavam ainda toda a correspondência trocada entre o Governo Regional ou entidades tuteladas e as forças norte-americanas sobre o tema. Em resposta, o Executivo açoriano alegou que as atas das reuniões tidas e a eventual correspondência trocada se reveste por envolver a relação bilateral entre o Estado português e o Estado norte-americano de caráter reservado. O Partido Socialista está preocupado com os sucessivos atrasos no arranque da segunda fase das obras de requalificação da Escola Básica Integrada da Horta.
É uma situação que nos preocupa bastante. São gerações de alunos que têm passado por este estabelecimento, e todos os alunos da Ilha do Faial passam por este estabelecimento sem as devidas condições, e que verão a confirmar-se aquilo que está na proposta de plano e orçamento para o próximo ano, verão novamente a sua situação adiada. Paralelamente, também fomos confrontados com necessidades educativas e necessidades pedagógicas próprias relativas às condições dos docentes, às dificuldades que os docentes encontram de se deslocarem para muitas das ilhas dos Açores, concretamente também aqui para a Ilha do Faial, e para terem condições que lhes permitam sobreviver exercendo a sua profissão, exercendo a profissão de docência.
João Castro, líder parlamentar do Partido Socialista. O grupo parlamentar do CDS-PP submeteu esta quarta-feira na Assembleia Regional um requerimento com vista a serem esclarecidas algumas situações irregulares no Parque Habitacional do Faial. As irregularidades, segundo o deputado Pedro Pinto, prendem-se com negligência dos governos socialistas no processo de realojamento de vítimas do sismo de 1998, onde estão em causa 8 habitações na Ilha do Faial. Pedro Pinto afirmou que, pelo que é público, o Governo Regional de então adjudicou a empreitada de construção das habitações à empresa Salbrum e pagou a obra sem que a escritura das habitações tenha sido realizada, destacando que, por isso, estas habitações não transitaram para a posse da região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas salientou na Universidade dos Açores, numa palestra intitulada Açores e Turismo Sustentável, da Gestão do Sucesso aos Desafios do Futuro, iniciativa organizada pela Faculdade de Economia e Gestão, que a grande evolução de todo o setor nos últimos anos deve-se muito à liberalização do espaço aéreo em 2015 e ao surgimento da tarifa Açores em 2021, que foi um estímulo do turismo interno.
Efetivamente, nós estamos nesta fase de ter que gerir o sucesso do turismo nos Açores, o que é uma coisa boa, mas também tem os chamados custos de crescimento. Nós, em termos turísticos, temos crescido bastante, temos levado turismo a todas as zonas mais recônditas de cada ilha e a todas as ilhas. Aliás, esse é o nosso principal objetivo, é turismo todo o ano em todas as ilhas. Portanto, lutamos, por um lado, para combater a sazonalidade, levando os turistas a espalharem-se ao longo do ano e ao longo do território. Portanto, há aqui uma dispersão espacial e uma dispersão temporal como objetivo fundamental para criar mais valor com o menor impacto possível sobre os nossos recursos. E é assim que se consegue a sustentabilidade.
A governante finalizou destacando os princípios estratégicos do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores, recordando que no processo de planeamento e desenvolvimento do destino se seguirá a elaboração de um plano de ordenamento turístico de nova geração, capaz de responder aos desafios do presente e do futuro.
É preciso ter em conta que o turismo é um setor muito sensível às oscilações conjunturais, sejam elas de ordem ambiental, sejam elas de ordem económica ou de qualquer outra. Dá que escolher. É evidente que as viagens passam para segundo plano. Isso tem-se refletido bastante na procura turística nacional dos continentais em relação aos Açores. Pelo contrário, os internacionais têm aumentado muito e nós também estamos a apostar muito na conectividade internacional para compensar exatamente isso. Mas felizmente ainda estamos em níveis de crescimento, ainda hoje foi anunciado crescimentos de 11% nas dormidas e portanto na procura do destino Açores, o que é de facto para nós muito gratificante.
Berta Cabral, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. A Ilha do Corvo enfrentou nos últimos dias uma suspensão das ligações aéreas com o exterior. A ausência de voos nos últimos dias ocorreram devido a condições atmosféricas adversas e a uma avaria da aeronave responsável pelas operações, causando graves problemas de mobilidade, fornecimento de bens, escoamento de produtos locais e impacto nas atividades turísticas. Ora, a representação parlamentar do PPM solicitou à empresa a elaboração de um plano de contingência.
Embora o PPM Açores reconheça que esta situação se deve às condições atmosféricas adversas, paralelamente a uma avaria na aeronave responsável, solicita que a SAT elabore um plano de contingência que inclua a realização de voos suplementares para responder às necessidades com que esta ilha se depara. Solicitamos ainda que a empresa comunique à população local, assim como aos passageiros cancelados, os procedimentos que têm em curso, bem como as datas estimadas para a normalização dos voos.
João Mendonça, deputado do PPM. Também o grupo parlamentar do PS exigiu ao governo uma solução para o isolamento a que a Ilha do Corvo está sujeita desde o passado domingo. Lobélio Mendonça, deputado socialista eleito por aquela ilha, considerou inaceitável que dezenas de passageiros se encontrem retidos no Corvo, no Faial e em São Miguel, há cerca de uma semana, sem opções para seguirem as suas viagens. No que toca ao subsídio social de mobilidade, o deputado do PSD Açores na Assembleia da República, Paulo Muniz, enviou um requerimento ao governo a defender um pedido de parecer à Procuradoria-Geral da República para averiguar a legalidade de documentos adicionais exigidos pelos CTT no reembolso do subsídio de mobilidade. O deputado critica as exigências que não constam como requisitos na lei em vigor que regula aqueles pagamentos, defendendo a importância de combater as alegadas e supostas fraudes, mas alertando para a necessidade de assegurar o direito conferido aos passageiros. Por outro lado, o grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República solicitou uma audição urgente do Ministro das Infraestruturas e da Habitação na Comissão de Economia para obter esclarecimentos sobre o subsídio social de mobilidade nas regiões autónomas. Francisco César lembra que têm sido frequentes as notícias vinculadas pela comunicação social regional e os relatos dos passageiros das regiões autónomas sobre as dificuldades em levantar os reembolsos do subsídio social de mobilidade após viagens de ida e volta para o continente português com custo financeiro elegível. A Iniciativa Liberal questionou esta quinta-feira o Governo Regional sobre a preparação da implementação da operação de shuttle de acesso à Lagoa de Fogo, lamentando que, no ano transato, o primeiro em que esta operação esteve ativa, o mesmo tenha apresentado deficiências e ineficiências diversas, nomeadamente falhas ao nível da fiscalização, comunicação e planeamento. Num requerimento já entregue na Assembleia Regional, Nuno Barata lembra que é necessário planear a operação em todas as suas vertentes e comunicar com a devida antecedência as condições de operacionalidade aos diversos agentes do setor e demais população.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O resultado líquido da empresa Portos dos Açores registrou um valor negativo de 1,5 milhões de euros em 2023, face aos lucros de quase 1 milhão de euros em 2022. De acordo com o relatório e contas de 2023 da empresa que gera os Portos dos Açores, o volume de negócios registou um crescimento de 32% entre 2020 e 2023, atingindo mais de 25 milhões de euros. A empresa Portos dos Açores registou uma quebra no investimento, passando de cerca de 54 milhões de euros em 2022 para 53 milhões e meio em 2023. No relatório Contas, a Portos dos Açores refere que em 2023 registou um crescimento financeiro sólido, evidenciando uma trajetória de governação estável e uma gestão eficiente dos custos operacionais. A empresa destaca que, ao nível dos equipamentos, a recepção de um novo rebocador Açor, duas gruas portuárias com capacidade de 100 toneladas para os portos de Ponta Delgada e Praia da Vitória, e uma grua móvel portuária com capacidade de 80 toneladas para o Porto da Horta. A par disto, a Portos dos Açores continua sem conhecer quem irá substituir Rui Terra, presidente de missionário, que se tem mantido na gestão da empresa. Segundo a Antena 1, o nome mais provável é de Ilídia Quadrado, que na anterior legislatura foi deputada do PSD Açores na Assembleia da República. Para ocupar o cargo de vogal, o nome provável é de Paulo Luís, atual presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória. O grupo parlamentar do Chega enviou ontem à Assembleia Regional um requerimento pedindo esclarecimentos sobre a possibilidade de casas de aprestos devolutas serem cedidas à Associação Praiense e Angrense de Armadores e Apanhadores. O Chega da Ilha Terceira dá nota de que a associação não obteve qualquer resposta governamental, estando sem lugar certo para reunir perante várias solicitações e pedidos de intervenção por parte dos apanhadores e armadores, para o deputado Francisco Lima, que reuniu juntamente com a deputada Hélia Cardoso com a Associação Paraense e Angrense de Armadores e Apanhadores. Trata-se de uma questão que está a causar alguns transtornos à associação. O secretário regional de Agricultura e Alimentação adianta que a plataforma de gestão do uso sustentável dos solos dos Açores, criada em fevereiro de 2023, registra atualmente 2.280 pedidos de análise e conta já com 1.760 boletins de análise emitidos. Segundo António Ventura, a maior incidência de pedidos encontra-se na Ilha de São Miguel, representando 44% do total de pedidos de análise de amostras de terra da região. Esta ferramenta permite salvaguardar um melhor aconselhamento aos produtores no que respeita à adesão de métodos de fertilização à realidade das explorações, evitando assim adubações incorretas que acarretem prejuízos desnecessários do ponto de vista agroambiental e financeiro.
Permite, através da análise do solo, contribuir para uma utilização do solo de maneira a não esgotar as capacidades de produção deste mesmo solo. Desde que foi criada esta plataforma até agora, já foram registados 2.280 pedidos e já foram emitidos 1.760 boletins de análise.
António Ventura, em declarações à Rádio Pública sobre a plataforma de gestão do uso sustentável dos solos dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional associa-se à celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, abrindo ao público as portas dos Palácios de Santana em Ponta Delgada e dos Capitães Generais em Angra do Heroísmo esta quinta-feira. O Palácio de Santana receberá visitas com o propósito de dar a conhecer o edifício construído em meados do século XIX para a residência da família Jacome Correia, que desde 1980 alberga a presidência do Governo dos Açores. O Jardim do Palácio, notável exemplar paisagístico e botânico, estará também aberto e com entrada livre. O Palácio dos Capitães Generais, por seu turno, estará aberto de forma livre, possibilitando aos visitantes apreciar os espaços deste vetusto edifício que já foi colégio dos jesuítas, residência do Capitão-General dos Açores, Governo Civil, e serve hoje como sede da presidência do Governo dos Açores na Ilha Terceira. Todas estas atividades são gratuitas e não requerem inscrição prévia. O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi instituído em 18 de abril de 1982. Celebrar e divulgar a cultura e música das Tunas é o grande objetivo do Eventio Festival Internacional de Tunas, que vai decorrer sexta e sábado em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Organizado pela TAUA, a Tuna Académica da Universidade dos Açores, a quarta edição do evento vai contar este ano com mais de 200 estudantes do continente e da região. Depois de se realizar em 2010, 2014 e 2020, Linda Luz, maestrina da Tuna, adianta o que podemos esperar desta vez.
Para já podemos contar com quatro magníficas tunas, vindas todas do continente de Lisboa e de Leiria, que com toda a certeza vão fazer um bom espetáculo, porque são das melhores tunas mistas que há em Portugal, e tenho a certeza que só por aí vale a pena. E depois temos um tema alusivo às artes circenses. Portanto, vai haver assim umas aparições, nomeadamente o Ticosi, e também vamos contar com a presença da Associação Tradições, que vão fazer assim umas apresentações especiais ligadas ao tema. Portanto, com toda a certeza vai ser um bom espetáculo, pela qualidade das tunas, mas também pela qualidade das participações especiais.
Nesta edição estarão quatro tunas a concurso, vindas de Lisboa e Leiria.
São três tunas de Lisboa, uma de Leiria, a Tuma Canénica de Leiria. De Lisboa temos a Tuna Económicas, a Fortuna e a Temiste. E depois temos outras duas tunas da casa, os Tunídeos e a Enfintuna, que não vão estar a concurso, é só uma participação especial também.
O festival será dividido em dois momentos. Na sexta-feira tem lugar a Noite das Serenatas, pelas 9 da noite, na Igreja do Colégio dos Jesuítas, com entrada gratuita. E no sábado, o espetáculo principal, pelas 4 da tarde, na Aula Magna da Universidade dos Açores, tendo um custo de 5 euros.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos a edição de hoje do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.